Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do terceiro trimestre de 2019 podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercado interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo o call, está o senhor Miguel Cafruni, diretor financeiro e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Miguel Cafruni. Por favor, senhor Miguel, pode prosseguir.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando e obrigado pela participação. Neste terceiro trimestre do ano, demos continuidade ao processo de aceleração do nosso turnaround operacional para a retomada do crescimento e rentabilidade da companhia. Após mudanças ocorridas em maio na alta liderança e reconfiguração do Conselho de Administração, nomeando 3 novos conselheiros e com a criação de 3 comitês de gente de gestão, finanças e canais de produtos para fortalecer nossa governança, atuamos em estratégias para marcas e canais visando melhorar nossa competitividade, no resgate da nossa cultura e na profunda revisão de nossos processos e controles para buscar maior eficiência. Apresentamos no trimestre novamente crescimento no top-line de 2,5% em nossa receita líquida e 5,1% no volume de relógios vendidos, com destaque para o equilíbrio do crescimento entre os canais e marcas, que é reflexo das estratégias adotadas. Atribuímos essa boa performance à continuidade dos fatores destacados nos últimos trimestres, que fazem parte das ações para a aceleração do turnaround, como o aumento da venda média e da frequência de compra dos clientes, além da melhoria do nosso nível de serviço ao cliente e da reaproximação do relacionamento com os nossos clientes do core business. Do ponto de vista de lucro bruto, tivemos impacto do aumento do dólar médio do período e que, apesar dos mecanismos financeiros de hedge cambial que utilizamos para neutralizar tais efeitos, acabam por impactar os custos das mercadorias vendidas. Contrapomos parcialmente esses efeitos com adequações do sortimento e nas pirâmides de preço das marcas, revisão das estratégias dos canais de vendas e um equilíbrio melhor da venda de itens promocionados. É importante ressaltar que o lead time da nossa cadeia de suprimentos ainda não permitiu que as adequações mencionadas se reflitam de forma plena nesse trimestre, mas os primeiros efeitos já são percebidos pela redução do gap na margem bruta neste trimestre em relação ao trimestre passado. Nas despesas, nossas despesas apresentaram leve redução versus o mesmo trimestre do ano anterior, apesar do crescimento das vendas e das despesas com consultorias externas que têm atuado conosco no turnaround do negócio e na implementação de orçamento base zero para ganho de eficiência operacional. Mantivemos controle sobre as despesas que viabilizaram a sequência da retomada do crescimento nas vendas. Acreditamos que a atuação estratégica dessas consultorias, em conjunto com nosso time interno, tem nos ajudado para modernizar e alinhar processos, além de agregar melhores práticas que contribuem para a recuperação do crescimento e da rentabilidade da companhia de forma saudável. Neste trimestre do ano, registramos EBITDA ajustado positivo de 1,2 milhão, que é meio milhão menor em relação ao terceiro trimestre de 2018. Em resumo, demonstramos crescimento de vendas, com queda na margem bruta e pequena economia das despesas. No capital de giro, atingimos 183,1 milhões, que representa a redução de 15,7% ou 87 dias. Nas contas a receber, mantivemos a gestão cautelosa dos prazos concedidos nas vendas e a performance positiva na atividade dos clientes, mesmo com crescimento nas vendas. Nos estoques, tivemos efeitos das provisões extraordinárias por obsolescência no segundo trimestre de 2019 e optamos por trabalhar com a estratégia de uma cobertura maior, reduzindo o potencial impacto da perda de vendas por ruptura de produtos e viabilizando também o crescimento do top line. Nas contas a pagar, seguimos as ações que visam o alongamento dos prazos de pagamento com os fornecedores nacionais e estrangeiros. Nossa dívida líquida no terceiro trimestre do ano encerrou em 36,5 milhões. Registramos uma redução de 12,5 milhões, ou 25,5%, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e aumento de 4,9 milhões versus o último trimestre, pela nossa estratégia do aumento nos estoques para mitigar perda de vendas por ruptura e potencializar o top line. Além do efeito sazonal de um trimestre que, mesmo com a venda maior, sensibiliza a posição de caixa da companhia somente nos meses futuros em função do nosso prazo de recebimento. Temos plena convicção que as ações implementadas para a aceleração do turnaround operacional, focadas em construir uma cultura de time e performance, melhorar nossa competitividade e eficiência, estão nos levando na direção virtuosa da recuperação econômica e financeira do negócio e que, juntamente com a leitura que temos do mercado e dos nossos clientes, reforçam nossa crença na saúde e no potencial do core business. Dando continuidade à apresentação, no slide 3, apresentamos uma visão mais detalhada da Receita Bruta. A Receita Bruta atingiu 87,5 milhões no terceiro trimestre de 2019, crescimento de 3,2% em relação ao terceiro trimestre de 2018. O desempenho das vendas reflete o crescimento de 5,1% no volume de relógios vendidos no período, que somou 594 mil unidades no terceiro trimestre de 2019, com leve queda do preço médio. Mantivemos no trimestre o resultado positivo no top line, que no ano registra 8,4% de crescimento versus os primeiros 9 meses do ano de 2018. Em volume, o crescimento no ano está 11,4% versus 18, com variação de negativa de 2,1% no preço médio. No slide 4, vemos a evolução do lucro bruto da companhia. Registramos queda no lucro bruto de 3,4%, com perda de 2,7 pontos percentuais de margem bruta, principalmente pelo impacto do dólar médio do estoque em comparação com o mesmo período do ano anterior. Atuamos ao longo do trimestre com adequações aos sortimentos nas pirâmides de preço das marcas, revisão das estratégias dos canais de vendas e um equilíbrio melhor da venda de itens promocionados. Buscamos também um equilíbrio maior em relação à precificação dos nossos produtos, sem perda de aderência às necessidades do consumidor, e reduzimos o gap de margem bruta comparado ao segundo trimestre do ano. No slide 5, temos a quebra das despesas de SG&A. Tivemos um SG&A levemente abaixo do terceiro trimestre de 2018, atingindo 35,7 milhões, mesmo com o crescimento das vendas. Nas despesas com vendas, tivemos redução de 2,1%, ou 0,6 milhão, comparado ao mesmo trimestre de 2018, mesmo com o crescimento das vendas e volume. Nessa rubrica, contrapomos os impactos das consultorias que nos apoiam no top line, com economias com créditos incobráveis, gestão de pessoal e investimentos de marketing. As despesas gerais e administrativas apresentaram um aumento de 4,8%, ou 0,5 milhão, sendo impactada pelos honorários advocatícios referentes à operação de cessão de créditos creditórios decorrente da ação tributária anunciada em 27/12/18, através de fato relevante e de a consultoria de orçamento base zero, voltada para a revisão das nossas despesas e busca por maior eficiência operacional e consultoria de pesquisa de clima com foco em cultura organizacional que estão alinhadas ao plano de aceleração do nosso turnaround. Seguimos focados no controle e redução da SG&A, com o objetivo de melhorar a rentabilidade do negócio, e nesse trimestre reduzimos em 1,7 pontos percentuais a representatividade das despesas em relação à receita líquida versus o mesmo trimestre do ano anterior. Seguindo para o slide 6, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado foi de 1,2 milhão, queda de 0,5 milhão em relação ao terceiro trimestre de 2019, conforme demonstrado no gráfico à direita. Em resumo, apresentamos crescimento das vendas, com queda na margem bruta e estabilidade nas despesas. Seguindo para o slide 7, temos a evolução do nosso capital de giro. O capital de giro da companhia no terceiro trimestre de 2019 totalizou 183,1 milhões, representando 237 dias. Em igual período do ano anterior, o capital de giro somava 217,2 milhões, redução de 34,1 milhões, ou 15,7%. Sem impacto da baixa de estoques do segundo trimestre de 2019, tivemos um saldo de 215,5 milhões, em linha com o terceiro trimestre de 2018, mesmo com crescimento nas vendas. Nas contas a receber, temos mantido a facilidade dos clientes e o saldo médio de recuperação, além de gerirmos de forma cautelosa os prazos de venda concedidos aos clientes. No trimestre, passamos de 161 dias de recebimento no terceiro trimestre de 2018 para 148 dias no terceiro trimestre de 2019, uma redução de 13 dias ou 8,4%. O estoque encerrou o período com saldo de 143,3 milhões, representando 61 dias a menos de capital de giro, principalmente pela provisão extraordinária de estoques realizada no segundo trimestre de 2019. Sem esse efeito, tivemos aumento nos dias de estoque versus o mesmo período anterior, pela nossa estratégia de trabalhar com uma cobertura maior, reduzindo o potencial impacto de perda de vendas por ruptura de produtos, como verificado no final do ano passado, produzindo efeitos no quarto trimestre de 2018 e no começo de 2019. Nas contas a pagar, demos sequência ao trabalho de alongamento de prazos com fornecedores nacionais e estrangeiros, passando de 144 dias para 158 dias o prazo médio de pagamento, compensando parcialmente o aumento nos estoques no período. No slide 8, resumimos nossa posição de caixa. Encerramos o terceiro trimestre de 2019 com dívida líquida de 36,5 milhões, uma redução de 13,5 milhões versus o terceiro trimestre de 2018 e aumento esperado de 4,9 milhões ao final do segundo trimestre de 2019. Temos trabalhado com saldo de caixa mais elevado, com as captações para a rolagem da dívida, devido ao momento de incerteza e retomada da recuperação das vendas, com aumento na cobertura de estoque. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Carlos Herrera, Condor Insider.
Oi, bom dia, obrigado. Eu tenho várias dúvidas. Principalmente gostaria de entender como é que vocês enxergam a tendência para o segundo trimestre, porque a gente só vê queda no preço médio, apesar de que está crescendo os volumes. Então, aparentemente, a tendência é vender mais relógio, mas mais barato. E eu entendo que não é uma expertise de vocês. De fato, é uma expertise mais dos concorrentes, então deveriam estar perdendo market share. Então, a primeira pergunta é essa. Vocês veem que essa tendência deveria continuar? E como é que está o market share? Continuam perdendo em relação aos concorrentes?
Bom dia,
bom dia, Carlos. Obrigado pela sua pergunta. Separando em duas etapas a sua pergunta, a primeira pergunta sobre o preço médio. Né? A vocação da companhia, sempre, principalmente pelo pool de marcas que nós temos, sempre trabalhar com marcas voltadas para P2 e P3, né? Principalmente com a marca PET, que é um produto de compra da companhia. Em 2013, quando nós adquirimos a aquisição do grupo Dumont Saab, nós adquirimos também um portfólio de marcas voltada para o público P1, né, preço médio de entrada da categoria. E desde então a gente vem trabalhando bastante forte com a revitalização dessas marcas, com a adequação de sortimento. Então a tendência que a gente vê do impacto do preço médio na companhia é um aumento da representatividade dessas marcas no portfólio da empresa, principalmente a marca Condor, né? Não com um canibalismo, mas essa marca representando e ocupando um espaço maior no mercado. Né? Os nossos competidores, os outros players da categoria, as marcas de maior volume ou de maior representatividade no portfólio de cada um desses players são marcas de P1, né, diferentemente da nossa companhia, onde a marca de maior representatividade é a marca Tecnos, que está posicionada em clássico e P2. Então, o movimento que a gente vê de preço médio e o efeito na companhia na prática é um aumento da representatividade dessas marcas de P1 ganhando um espaço, assumindo um espaço na companhia e no mercado que nos últimos anos a gente não participava e não absorvia
essa pizza do mercado. Exatamente, você vai superar 4 milhões de
ações. Sobre market share em especial, a gente tem crescido venda, tem crescido volume também e tem, de certa forma, mantido uma certa estabilidade no market share. Obviamente, pelo tamanho do mercado, tem oscilações mensais, tem oscilações que acontecem em alguns ciclos de venda, como de mães, como de namorados, pais, Natal, que esses percentuais de share eles se acomodam ao longo do período. Quando a gente olha ao longo desse ano de 2019, a gente ganhou e recuperou bastante market share, principalmente no primeiro quadrimestre do ano, né? E agora, nos últimos 4 ou 5 meses, a gente tem mantido uma estabilidade de share versus o ano anterior, principalmente porque essas marcas de P1, como tu mesmo citaste, elas têm ganhado representatividade na companhia, por isso o efeito no preço médio, e também ganhado uma representatividade no mercado que há alguns anos atrás, basicamente, a companhia não jogava e não participava dessa pizza que o mercado inteiro de P1 praticamente era absorvido pelas marcas dos concorrentes, né?
Obrigado. Eu tenho mais uma dúvida no que se referia a margens. O que a gente deveria ver se o dólar continuar estabilizado na casa de R$4 é margens mais na casa de 25%, 30%? Ou vocês acham que deveriam voltar essas margens de 40%? O que deveria acontecer?
A gente tem dois trabalhos em especial em relação à margem, né? O primeiro é recentemente, agora em junho, nós mudamos a nossa estrutura da área de marketing de produtos, né? Nós trouxemos de volta uma diretora que é expertise em produtos e tem uma experiência muito grande, não só da companhia, mas do mercado relojoeiro como um todo. O nome dela é Mônica Noronha, ela participou conosco da companhia basicamente de 2008 a 2015. Então, ela tem uma expertise muito grande por desenvolver bons produtos de valor agregado, que pelas marcas que nós temos na companhia, a gente consegue posicioná-los e precificá-los com uma margem melhor e com o cliente e o consumidor vendo o valor percebido e absorvendo essas coleções, esses lançamentos com bastante receptividade, né? Então, um dos movimentos que a gente tem atuado de margem é um equilíbrio melhor no sortimento e nos lançamentos, nos produtos, com uma percepção de valor melhor do mercado. Temos pessoas internamente que têm um domínio, têm um conhecimento muito forte da categoria, do mercado, da própria companhia e das nossas marcas, né? O dólar, a gente é uma variável, obviamente, que a companhia não controla. Efeito no caixa da companhia, a gente neutraliza isso com as operações, com a política de hedge cambial que nós temos. E um dólar se mantendo estável nos mesmos patamares, a gente tende a ter uma recuperação de margem por essa frente de produtos com melhor valor agregado e mais bem percebidos pelo cliente, pelo consumidor, e por esse equilíbrio melhor que nós temos feito ultimamente da venda de itens promocionados, né? São dois movimentos que a gente tem feito, que a gente inclusive reforçou nesse release desse terceiro trimestre, esse movimento de um equilíbrio melhor entre o nível de promoções, o nível de sortimento que a gente promociona, para termos um equilíbrio melhor de margem, uma recuperação de margem, via esse equilíbrio do sortimento dos itens promocionados, via melhores produtos desenvolvidos e bem percebidos pelos clientes, pelos consumidores.
Ótimo. Obrigado.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Miguel Cafruni para as considerações finais. Por favor, senhor Miguel, pode prosseguir.
Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2019. Qualquer dúvida adicional, eu e a equipe de RI estamos à disposição. Tenham todos um ótimo dia.
A teleconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.